pensam isso. Tá? Ele teve, por exemplo, um período de boa relação com o governo ano passado, quando, por exemplo, o Ibama autorizou a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que era um pleito antigo lá, né? Aliás, autorizou os testes, né? Que era um pleito antigo dele, do pessoal do Amapá, a Petrobras também muito empenhada nisso, o Planalto nem se fala. Então, ali houve, né, uma conjunção de esforços para que se chegasse, então, àquela solução. Aí, relação de paz e amor. Agora, qualquer momento em que ele seja minimamente contrariado, aí ele, sabe, é como se Davi Alcolumbre tivesse um monte de estreitos de Hormuz lá no Senado. Ou seja, se ele é contrariado de alguma forma, ele fecha esse estreito de Hormuz particular e para e consegue, né, frear tudo, né? É muito ruim para a República alguém que haja, um presidente do Congresso que age dessa forma.
Perfeito, Piperno. Vamos seguir girando então, meus amigos, aqui no nosso 3 em 1, porque olha só, após anunciar uma série de medidas para reverter a queda de popularidade, o presidente Lula se reuniu novamente com a equipe de ministros, principalmente a equipe econômica, em busca de soluções contra o endividamento das famílias brasileiras. Vamos conversar ao vivo com o André Anelli, porque o Lula, meus amigos, ele quer aí, por meio de várias medidas, na tentativa de conseguir, pelo menos, que as pessoas tenham o maior poder de compra, ainda mais num ano eleitoral. Então, se as famílias estão tendo muito endividamento, aí a gente pode colocar cartão de crédito, crediário numa loja, aí a conta de luz, conta do gás, enfim, tudo isso vai encarecendo. E no final do mês, aquele salário que a gente tem simplesmente é reduzido em só pagar contas. E algumas a gente acaba não conseguindo. Aí chega boleto atrás de boleto e a gente vai ter que dar prioridade. Qual eu pago primeiro? Será que a luz é mais importante que esse mês que o gás? Será que eu deixo de pagar meu cartão de crédito? Eu tento negociar com o banco? Enfim, o presidente Lula está tentando, aí, pelo menos junto aos bancos, que as famílias consigam ter um programa de refinanciamento das suas dívidas e, é claro, com um descontão gordão para conseguir ter um poder de compra e essa popularidade dele volte. Anelli, traz mais detalhes pra gente. Aliás, que gravata bonita, hein? Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula realizou uma reunião mais cedo aqui no Palácio do Planalto com diversos ministros, justamente com esse intuito, né, Cássio, como você disse, de achar uma solução para o endividamento das famílias que é cada vez mais crescente. Um apontamento da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, diz que 80,4% das famílias nesse momento estão endividadas e o número de inadimplência chegou a 29,6%. Então, esse primeiro índice é o mais alto de toda a história e, em relação à inadimplência, fica entre os patamares mais altos também de toda a história. Diante desse cenário, que é muito delicado, principalmente num momento pré-eleitoral, há menos de 6 meses então da disputa eleitoral, o presidente Lula vem tentando encontrar uma solução juntamente com o seu primeiro escalão no sentido de resolver esse endividamento das famílias. E nesse momento, são duas linhas de raciocínio que estão sobre a mesa, estão sendo estudadas. A primeira delas é em relação àquelas pessoas que têm o endividamento entre 60 e 360 dias, ou seja, entre 2 e 6 meses, e que realmente já não conseguem mais renegociar e não conseguem mais também pagar essa dívida. E o segundo grupo beneficiado seria justamente então aquelas pessoas que estão com as contas em dia, mas que têm uma grande parcela do seu rendimento mensal comprometida com dívidas, ou seja, que tem mais de 40, 50% do salário descontado diretamente para o pagamento dessas dívidas, o que pode fazer com que essa pessoa futuramente caia então naquele grupo de inadimplentes, aquele grupo que não consegue mais honrar as suas dívidas. E uma das soluções também seria a liberação, pelo menos parcial, do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para que esses dois grupos pudessem então renegociar as suas dívidas. E principalmente, o que o governo federal pretende é lançar uma espécie de desenrola, um programa semelhante àquele que já foi feito no início do mandato do presidente Lula, em meados de 2023. e que acabou tirando milhares de pessoas, de fato, então, do endividamento, mas esse volume voltou a crescer e voltou, então, a preocupar o governo nesse momento. É por conta disso que houve essa reunião mais cedo aqui no Palácio do Planalto, envolvendo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, e ainda todos os auxiliares desses ministros que acabaram, então, participando desse encontro mais cedo. O presidente Lula tem pressa para lançar esse programa, porque pode ser mais uma bandeira utilizada nesse período eleitoral, agora nessa corrida, nessa disputa aqui ao Palácio do Planalto. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. E olha, gente, esse programa é extremamente importante na tentativa do governo reduzir aquelas margens de rejeição e também a queda de popularidade. Porque o que o presidente Lula está propondo? A pessoa que tem dívidas com cartão de crédito, tem dívidas em outras lojas, com a conta de luz, ele aglutina tudo no mesmo pacote. Aí dá para os bancos negociarem diretamente com o consumidor e pode dar ali pelo menos um descontão de até 80%. Dependendo do tamanho da dívida, essa porcentagem pode ser maior ou um pouco menor. É claro que é uma solução extremamente aí popular do presidente Lula, mas ele vem em várias agendas, compromissos oficiais, demonstrando essa preocupação, dizendo que o salário acaba sendo gasto praticamente para pagar os custos de vida das pessoas e não sobra nada no final do mês para fazer aquele churrasquinho ou até mesmo uma viagem ao longo do ano. Alangani, o assunto endividamento se torna um dos prioritários do governo Lula, ainda mais no ano eleitoral?
Se torna porque se tornou um grave problema econômico para a população brasileira. Diga-se de passagem, o governo é culpado em parte pelo alto endividamento das famílias com medidas populistas de estímulo ao consumo via crédito. Quem também não se lembra do desenrola? Eu lembro que aqui, neste programa, eu disse o seguinte: isso é um convite a você tomar mais dívida no futuro, porque você sabe que você vai ser perdoado. Então, é um clássico em finanças que a gente chama de moral hazard. Da mesma maneira, agora, não tem solução fácil. Ora, 80% no perdão aqui da sua dívida e está tudo bem? Qual é a sinalização que você tem? Olha, tome mais dívida, porque no final das contas o governo vai te socorrer. Então é claro que não existe almoço grátis, a situação é bastante complicada e prova que é uma situação de aumento de custo de vida, o brasileiro não tem muita alternativa, acaba também recorrendo à dívida para compor o seu orçamento, mas foi estimulado por esse governo com medidas populistas. Agora o governo paga o preço eleitoral disso.
Ô Piperno, como é que você vê agora essa tentativa do governo? É claro, ao longo da semana está trabalhando em várias frentes. Lançou na segunda-feira, né, uma série de medidas, um verdadeiro pacotaço na tentativa de conter o preço dos combustíveis. Aí eu digo questão do diesel e também da querosene, para não ter um aumento também no preço das passagens aéreas e nem mesmo do consumidor, até mesmo do caminhoneiro, quem depende da gasolina ou do diesel para aí o seu trabalho. Agora está pensando também nas famílias. Você acredita que esse poder de compra um pouco mais limitado, esse grande nível de endividamento, praticamente, gente, 40% da população brasileira está endividada. Imagina, metade do Brasil está devendo alguma coisa para o banco ou para alguém. Você acredita que, num ano eleitoral, faltando apenas 6 meses, é um projeto importante para o governo conseguir mudar essa percepção por parte da população?
Eu acho que o projeto ele pode ter, sim, um efeito de curto prazo, mas todo efeito de curto prazo também ele entra na categoria dos paliativos. Há uma nova realidade aqui no Brasil, que é, sobretudo, a dos jogos, das bets, jogo disso, jogo daquilo, jogo do tigrinho, jogo não sei mais o quê. E, inclusive, o setor de varejo reclama muito. As pessoas estão deixando de comprar bens de consumo, que elas sempre compraram, então, para poder, e estão desviando bilhões e bilhões e bilhões de reais para jogo. Por quê? Porque o jogo dá aquela sensação de que a pessoa pode resolver os seus problemas de forma mais rápida. E não é assim. Se todo mundo ganhasse no jogo, as casas de bets, as casas de jogos, elas teriam deixado de existir há muito tempo. Então é evidente que as pessoas elas estão caindo numa armadilha muito sedutora, é verdade, mas que está, na verdade, empurrando todo mundo para o buraco. E vejam só, hoje, inclusive, há bets que estão muito preocupadas com esses outros jogos que aparecem, porque muitas vezes eles são gerados e oferecidos por empresas, por bets mesmo, clandestinas, que não foram regulamentadas, mas que estão tomando dinheiro, a mesma coisa. Então, há uma concorrência dentro desse ambiente da jogatina. Isso é muito sério e isso dá uma noção de como, quão grave o problema ficou. E outra coisa, o Brasil é um país em que os juros anuais do rotativo, eles chegam a 100 vezes a inflação anual. Então é óbvio que vai todo mundo se endividar mais. Essa coisa de juros aqui no Brasil é algo incontrolável e está cada vez mais afundando muita gente.
E vira uma verdadeira bola de neve, viu? Porque se você paga apenas uma parte da sua fatura do cartão de crédito, os juros para outro mês... Aquela, vou dar um exemplo aqui. Ah, você gastou R$5.000 no cartão de crédito. Você só conseguiu pagar 30%, 40%. Aqueles 60% que sobrou, já vira 80% no outro mês. E aí vai virando mais, vira uma bola de neve com os juros a 100%, meus amigos. Aí fica impagável essa dívida. Por isso que é importante esse programa de renegociação ou pelo menos de refinanciamento de dívidas das famílias brasileiras. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação ao presidente Lula, que entrou numa espécie de modo cobrança. Está cobrando aí diversos ministérios, aí pelo menos os chefes das pastas, para soluções rápidas e que tragam pelo menos aí soluções efetivas a curto prazo.
Zé, cobrando em alguns casos até milagre, né? Eu tenho uma experiência muito grande de convivência aqui com governos e com assessores e vejo o seguinte, o assessor de imprensa não faz milagre. Quem faz milagre é o chefe, ele apenas divulga o milagre. Essa é a básica de sempre, né? Ele está convencido, o presidente Lula, de que os ministros não estão divulgando o governo e que as pessoas não estão entendendo o governo dele, que ele acha maravilhoso, né? Então, essa é a ideia geral do governo. Mas agora, nos últimos tempos, vários projetos considerados por ele muito bons e também propostas para melhorar a economia. Este caso específico, eu queria dar uma parada para analisar. No início do governo Lula, o endividamento do brasileiro ficava ali muito baixo, perto de 14%, no primeiro governo. Depois do Plano Real, não havia uma mentalidade de crédito, antes com inflação de 100%, né? Não havia como financiar um carro, por exemplo. Como vai financiar um carro com a inflação de 90% ao mês, né? Ficava tudo muito difícil. Com a estabilidade do Plano Real, foi possível financiamento e foi criada uma linha de crédito especial de até 5 anos. Então, assim, era uma grande novidade. Lula chegou, o endividamento do brasileiro era muito baixo. E aí deram aquele conselho para ele, né? Vamos jogar dinheiro na economia. Aí eu queria fazer um parêntese. Existe um debate muito sério na economia de desenvolvimentistas. Então, os que acreditam que se você, através do Estado, jogar dinheiro na economia, aí a economia ela se acelera sozinha, ela se resolve e vai adiante e retorna para o governo em forma de impostos e de progresso. Há outros que não, que acham que há um rigor fiscal a ser cumprido, porque assim a economia se desenvolve de uma maneira muito mais real. Então, essa divisão que ninguém sabe como. Parte importante do PT é desenvolvimentista, progressista, ou seja, acha que o governo tem que fazer tudo, tem que financiar tudo, tem que colocar dinheiro na praça. É essa a questão do momento. Então, lá atrás, votando, o presidente Lula, no primeiro mandato, pegou o Brasil endividado em 14%. Aumentou, foi aumentando e jogando, isso significa dinheiro na praça, porque a moeda ela tem o meio circulante 1, M1, que é o dinheiro em espécie, e depois tem o M2, que é o dinheiro em espécie mais poupança, e o 3, que é crédito. O crédito é moeda. Então, você aumentando o crédito, você joga moeda na economia. O que está acontecendo? O presidente Lula está, de novo, querendo jogar dinheiro na economia. Limpando o nome dessas pessoas, existem até os super endividados. Isso aí é quando o salário da pessoa já está comprometido com dívidas. O que vai acontecer? Vai ficar mais barata a dívida, né? Porque aí vai renegociar. Mas, por outro lado, joga esse pessoal no mercado de consumo. Eles, com nome limpo, vão contrair mais empréstimo. Além disso, o BNDES está preparado, vai jogar dinheiro na economia. vai jogar com crédito subsidiado e tal, do BNDES, e isso vai produzir um bem-estar econômico, é a avaliação do grupo que assessora o presidente Lula. Mas, meu amigo, é verdade, isso vai produzir um bem-estar muito bom, pode sim jogar dinheiro na economia. Mas a ressaca pode ser muito fatal, viu?
É, e por isso que a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos nesse ano eleitoral, claro, de todos os projetos que serão lançados nesse pacotaço, né, de benesses, de bondade por parte do governo federal. Bora falar de eleição, meus amigos, porque olha só, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, afirmou que ainda não recebeu nenhum convite oficial para ser vice de Flávio Bolsonaro na chapa presidencial. O Misael Mainetti vai trazer todos os detalhes pra gente. Misael, há uma indefinição muito grande nesse quadro. O presidente Lula já bateu o martelo, já definiu, inclusive, na reunião ministerial que ele teve na semana passada. Ele falou, ó, o meu vice vai ser o Geraldo Alckmin. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro ainda não definiu, há muitos nomes numa casa de apostas, mas Romeu Zema, que é um dos cotados e um dos nomes ventilados, olha, nenhum convite chegou. A hora que chegar, eu vou analisar, meu amigo. Traz os detalhes. Boa tarde.
É, agora o Romeu Zema fez até um comunicado, né? Chamou atenção isso. Ele fez uma nota oficial dizendo que não recebeu nenhum convite de Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal. Muito boa tarde para você, Cássio, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, ele que é do Partido Novo, é um dos grandes nomes nos bastidores que pode fazer chapa com o Flávio Bolsonaro. Mas vamos combinar que desde o começo da campanha, assim como o Caiado, Zema está dizendo, eu vou ser pré-candidato à presidência da República e ponto. Ele está falando isso, mantendo esse discurso desde o começo e apoiando o Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, na manifestação, na última manifestação que teve aqui do Nicolas Ferreira e que virou praticamente uma agenda de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, Zema estava lá apoiando o Flávio e disse, vou apoiá-lo e vou sair como pré-candidato à presidência da República. No segundo turno, se eu não ganhar, aí sim eu entro com tudo. Continua apoiando. Mesmas palavras de Caiado, por exemplo. Mas tratando-se de política, é sempre uma caixinha de surpresa e a gente não sabe o que vai acontecer. Nos bastidores surge aí, né, que parte dos aliados quer Zema, por ele ser uma opção aí mais aliada com Flávio, mas aparecem outros nomes. E aí a gente tem que colocar na jogada Valdemar Costa Neto, que é o chefe do Partido Liberal. Surge o nome da senadora Tereza Cristina, que a gente vem tratando aqui, um nome que fala bastante com as mulheres, que fala com o agro, e agora surge mais um nome também da deputada estadual, Simone Marqueto, que já a gente vai trazer mais informações, ela que chegou pelo PP. Então, tem mais nomes para serem discutidos. Eu conversei com o Valdemar Costa Neto, se não me engano, na semana passada, sobre esse assunto, e ele jura, entre aspas, não conversamos sobre isso. Ele falou, a gente não conversou, francamente, estou sendo sincero e honesto, ele disse junto com o Flávio Bolsonaro, mas impossível acreditar que eles não tenham falado sobre o vice, né? Mas ele já fez um aceno, ele gosta de Tereza Cristina, gosta do nome de Tereza Cristina, então a gente vai continuar acompanhando pelo andar da carruagem, Zema deve fazer igual o Caiado, tentar a pré-candidatura, mas vai saber, né, Cássio?
Jovem Pan News. IA News Jovem Pan. El Niño extremamente forte está a caminho? Confira os riscos para o Brasil, segundo especialistas.
Trump ameaça destruir o Irã caso o prazo não seja cumprido. Civilização inteira morrerá.
ANEEL aprova o início de um procedimento de caducidade contra a Enel SP.
Simone Marqueto desponta como vice, destacando liderança feminina e católica após encontro com Flávio, segundo fontes. O filho do ex-presidente adorou a conversa com a deputada e vai conversar com Ciro Nogueira.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaim, no Shoppings Day Day em Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Lá no barbacoa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Pita melhor, tem uma capacidade de articulação melhor que a do pai, portanto não teria essa resistência e aí o Zema seria muito bem-vindo por conta de Minas Gerais. Agora, de qualquer maneira, as três opções que o Flávio Bolsonaro tem à mesa por enquanto, o Zema, a Tereza Cristina e me fugiu o nome da Simone...
Marqueto.
As três opções são muito competitivas, tem muito a agregar, seja no voto feminino, seja pelo relacionamento com o agronegócio, ou seja, pela capacidade de decidir em Minas Gerais. Eu confesso que eu também teria uma boa dúvida se eu tivesse na pele de Flávio Bolsonaro.
Bom, gente, vamos seguir girando, inclusive trazendo mais um ingrediente para essa discussão sobre a formação da chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. A nossa repórter Beatriz Manfredini vai trazer ao vivo aqui mais detalhes da sua apuração, porque hoje, pela manhã, Flávio Bolsonaro teve um encontro, se reuniu com a deputada federal Simone Marqueto, que deixou o MDB e se filiou ao PP para ela ser uma possível candidata a vice. E por quê, gente? Devido a publicamente Tereza Cristina, que era a grande favorita para ela integrar essa chapa presidencial para atrair o público feminino e também do agro, e como ela já deixou publicamente também claro de que Tereza Cristina não há, pelo menos aí, a sua prioridade de ser a vice e sim seguir, pelo menos no Senado, o próprio Flávio Bolsonaro e a sua chapa começou a pensar um pouco mais de quem poderia integrar, quem poderia ter esse perfil que pudesse agregar o público feminino e agora, na figura de Simone Marqueto, o público religioso. Beatriz Manfredini está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes sobre essas discussões, porque o Flávio Bolsonaro, inclusive, vai discutir esse nome de Simone Marqueto com o presidente do PP, o Ciro Nogueira. Bia, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Reunião que estava esperada para acontecer agora, na tarde de hoje, já com expectativa de decisão entre hoje e amanhã, viu, Cássius? Boa tarde para você também, para todo mundo aí no estúdio do 3 em 1 e para quem nos acompanha. Então, de manhã, o que aconteceu foi uma reunião aqui em São Paulo de Flávio Bolsonaro com Simone Marqueto. Os dois conversaram e o que eu ouvi de interlocutores é que a reunião foi excelente, inclusive que Flávio teria saído muito animado e que adorou a deputada da Federal, e justamente por isso, então, logo depois, ele embarcou num avião para Brasília para conversar com o presidente nacional da CIRA, da sigla Ciro Nogueira, sobre o assunto. Aqui no diretório estadual do PP, o presidente da sigla, Maurício Neves, já disse que há um aval e que está animado com essa possibilidade. O entendimento é justamente esse, que Simone Marquito, que foi duas vezes prefeita de Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, e agora está na Câmara dos Deputados, ela pode ser uma puxadora de votos feminino, principalmente, que a campanha, a pré-campanha ainda, né, melhor dizendo, de Flávio Bolsonaro, identifica como um gargalo, que precisa dessa presença feminina, até por isso o nome de Tereza Cristina era discutido, mas principalmente, então, o fato dela ter forte ligação com o catolicismo. Simone Marquito, então, ela roda não só o estado de São Paulo, como várias regiões do país, inclusive o Nordeste, com o público religioso, com o público católico, e esse fator tem pesado muito, então, a favor da escolha dela para vice de Flávio Bolsonaro. O entendimento é que, além de ligada ao catolicismo, por ser uma representante de alguma religião, ela pode chamar, então, pessoas de outras religiões, inclusive, e há uma avaliação interna dentro do PP, o partido de Simone Marquito, recente, né, filiação há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, de que ela poderia, inclusive, conseguir votos de mulheres mais à centro-esquerda, justamente por conta desse fator catolicismo, do fator religião. Então há uma animação nesse momento geral com o nome dela, os dois tiram juntos, gravaram um vídeo hoje pela manhã e a definição deve estar para sair. É importante a gente dizer, né, disso pesa também o fato de Simone Marquito ser aqui de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Conversei com vários interlocutores da pré-campanha de Flávio, que me disseram como em várias eleições, São Paulo e Minas Gerais são foco, são os dois maiores colégios eleitorais do país, e Tereza Cristina acaba saindo um pouco da jogada, apesar de também ser do PP, a vaga de vice deve ficar com a Federação União Brasil-PP, porque ela é do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul e o agro já são um público ali, um eleitor muito ligado a Flávio Bolsonaro. Então, com Simone, eles poderiam expandir esse eleitorado, angariando mais votos. Vamos aguardar para ver se até amanhã sai mesmo uma definição, se o martelo é batido ou se outros nomes vão voltar a surgir. O fato é que Flávio saiu animado e gostou da conversa com a deputada federal, Cassius.
Perfeito, Bia. Obrigado pelas informações. E olha, gente, é muito importante a gente poder analisar essa escolha, ou pelo menos o caminho que a própria pré-candidatura de Flávio Bolsonaro está indo. Se falava muito na figura de Tereza Cristina, uma mulher ligada ao agro, uma senadora experiente, que é extremamente moderada, tem bom trânsito político, ela que tem, inclusive, boa avaliação como senadora, mas a Tereza Cristina sempre colocou ali pelo menos uma pedra no caminho. Vamos ver, falta um convite, olha, estou disposta, mas não sei se é prioridade. Aí, já pensando nesse cenário de atrair justamente o público e o eleitor feminino, o Flávio começou a pensar, não num plano B, mas começou a pensar numa outra estratégia. Porque Tereza Cristina atrai o público feminino e do agro. Só que o público do agro já é ligado ao Flávio Bolsonaro. Então ele buscou na Simone Marquito, a deputada federal aqui do estado de São Paulo, mas que faz muitas caminhadas e vigílias religiosas, católicas pelo Nordeste. Ela tem, gente, consegue mobilizar muitos fiéis, ela consegue aí a figura dela ser extremamente conhecida num território que tem o eleitor predominantemente do PT, do governo Lula. Então seria uma estratégia de, além dele ampliar esse leque de eleitor, ele conseguir retirar aquele eleitor que está insatisfeito com o governo Lula. Alangani, como é que você vê a possibilidade da escolha de Simone Marquito, que já foi um nome, inclusive, ventilado por Gilberto Kassab para ser vice, tanto aí de Ratinho Júnior, Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado, mas agora ganhando força dentro da chapa de Flávio Bolsonaro?
Olha só, uma excelente escolha também, uma excelente possibilidade. É mulher, tem o voto feminino, muito articulada, teria o voto católico. E vamos lembrar que aqui no Brasil você tem muitos católicos ligados à esquerda, né? O evangélico geralmente ele é mais ligado à direita, o católico à esquerda, lógico, né? Estou fazendo aqui uma generalização grotesca, tem as suas exceções, tudo mais. Mas conseguiria furar essa bolha, pegar esse voto católico mais de esquerda, o voto do Nordeste, fundamental também, né, que é muito mais identificado ali com o presidente Lula. Então vejo com bons olhos essa possibilidade para o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está com aquele tipo de dúvida que é bom, né? Você não sabe o que escolher ali no cardápio. Você vai comer lagosta, caviar ou camarão, né? Quer dizer, as três opções são muito boas para ele. Enfim, vai ter aí trabalho, mas eu vejo com muito bons olhos essa opção como vice para ele. Perfeito. Ah, e só mais uma coisa.
Claro, pode.
Teria também todo o apoio do Centrão, né? Do próprio Kassab, um bom trânsito no Centrão, tendo toda essa capilaridade também.
Ela encabeçaria ali, pelo menos, essa chapa, né? Contendo o PP e União Brasil nessa federação nova que foi aprovada pelo TSE. Ou seja, teria esse apoio dos partidos de centro, que são muito importantes para conseguir, né, nessa aliança, conseguir consolidar ainda mais essa campanha de Flávio Bolsonaro. Bom, vamos seguir girando aqui o 3 em 1, porque o Partido Liberal está realizando uma pesquisa interna para testar 4 nomes para o Senado por São Paulo. O Misael Mainetti volta conosco trazendo mais detalhes e o nome desses possíveis candidatos. Quer dizer que o vestibular já está valendo, Misael? Boa tarde novamente.
Muito bom. Boa tarde de novo. São 4 nomes. Esse teste começou agora pelo Partido Liberal. É um teste interno e um termômetro muito importante para eles. Entre os nomes, a gente destaca primeiro André do Prado, ele que é presidente da Alesp e deputado estadual aqui em São Paulo pelo PL. A Beatriz Manfredini, nossa repórter, trouxe esse bastidor também hoje de manhã. Ele era um nome cotado, um nome muito querido para tentar fazer chapa com Flávio Bolsonaro, querido pelo menos para Valdemar Costa Neto, mas Tarcísio de Freitas não topou e ficou com Felício Ramute, que até trocou de partido e foi para o MDB. Mas dito isso, eles estão então fazendo o termômetro, André do Prado, primeiro nome, para ver como que vai se sair para senador, para ver a porcentagem aí nas pesquisas. Outro nome testado também do deputado federal Mário Frias, deputado federal pelo PL de São Paulo, ele é secretário especial de cultura no governo Bolsonaro, mantém uma proximidade muito grande com o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também aparece na lista o deputado estadual Gil Diniz, uma figura conhecida nas redes sociais. Ele também tem uma postura muito alinhada ideologicamente ao partido. E essa lista também conta com um quarto nome, que é o irmão de Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro. Ele já é cotado pelo PL para tentar deputado estadual por São Paulo, mas também foi colocado na jogada como termômetro para ver se rende ou não para o Senado. Então, repassando, temos André do Prado, Mário Frias, Gil Diniz e Renato Bolsonaro. Essa pesquisa foi encomendada pelo próprio PL, como eu disse, uma pesquisa interna, depois a gente vai tentar saber, né, o resultado dela. E houve um pedido de agilidade para até sexta-feira ter uma resposta sobre essa pesquisa. E imagino que o grande objetivo dela, isso fontes da minha cabeça e conversando também com os partidos, né, checando, fazendo apuração, que o principal nome, é claro, é André do Prado nessa jogada, saber como é que fica a situação dele para o Senado. Também soube de fontes próximas que André do Prado estaria desmontando o gabinete ou algo assim dentro da Alesp. Tentamos checar isso de uma maneira oficial, mas a gente não teve retorno da Assembleia Legislativa de São Paulo, mas uma informação importante que a gente recebeu de mais de uma fonte. Cássio?
Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. E olha, meus amigos, a diretoria da ANEEL votou pela recomendação de caducidade, ou seja, pela indicação de interrupção do contrato de concessão da Enel aqui no estado de São Paulo. Bom, o que que acontece agora? Depois de uma série de interrupções no fornecimento de energia, diversos apagões, alguns que duraram 10 dias, 15 dias, prejudicando famílias, casas, setor hoteleiro, de bares, restaurantes, a situação foi muito complicada. Quem morou aqui em São Paulo, quem mora ainda, qualquer chuva que caía, parecia que toda a energia elétrica é feita de açúcar. Do nada, a gente ficava no verdadeiro blackout e tinha que lidar com a situação. E o pior, o trabalho para reestabelecer a energia elétrica demorava e muito. E isso virou motivo de uma discussão muito grande em relação aí ao próprio governo, a prefeitura municipal da capital paulista, por meio do Ricardo Nunes, ao lado do governador do estado, Tarcísio de Freitas, e também do governo federal, onde o presidente Lula também conseguiu articular junto com eles essa discussão envolvendo o encerramento de forma imediata do contrato da Enel aqui no estado de São Paulo. Pois bem, gente, a ANEEL, que é a agência reguladora, recomenda agora a cassação de contrato. E tudo agora está nas mãos do Ministério de Minas e Energia. Ô, Alangani, como é que você vê essa recomendação? É um assunto extremamente sensível e a gente acompanhou, porque a gente mora aqui no estado de São Paulo, toda a discussão envolvendo o fornecimento de energia e também a falta de capacidade da concessionária de conseguir resolver esse problema.
Eu vejo que há elementos que justifiquem a decisão da ANEEL. Agora, não se pode repetir os mesmos erros do passado, da agência reguladora. O contrato que foi feito com a Enel foi muito mal feito, né? Porque não previa no contrato o restabelecimento rápido numa situação de emergência. O problema é que uma situação de emergência ela se tornou recorrente na cidade de São Paulo. A cada chuva virava uma situação de emergência. Então, assim, por um lado, se você olhar outros critérios técnicos, né, de atendimento dentro da normalidade, a Enel cumpria o seu papel. O grande problema era em situações de emergência. Então, esse contrato foi muito mal desenhado. Acredito que a ANEEL até demorou para tomar uma atitude, que não se repita este mesmo erro no futuro. Tem um outro ponto que também precisa ser melhorado, que é a questão da poda das árvores. Em grande parte, há uma culpa, sim, da Enel, porque demorou para prestar o serviço à sociedade, mas também tem que ter mais agilidade entre prefeitura e a empresa de energia elétrica para a poda da árvore. Por que eu falo entre as duas? Porque não é só um serviço da prefeitura. Você precisa também desligar a rede elétrica, então você precisa da empresa da Enel no caso. Isso precisa ser mais rápido, mais otimizado. Caso contrário, Cássius, a gente vai enxugar gelo, vai entrar uma outra empresa e os problemas vão continuar.
Perfeito. E meu querido Fábio Piperno, quero te ouvir porque agora isso tudo está nas mãos do Ministério de Minas e Energia. Recebeu a recomendação que pode simplesmente agora, né, anunciar a caducidade, ou sim, o fim do contrato. Pode definir uma nova empresa de um contrato temporário, pode abrir uma nova licitação ou até mesmo de outras formas de quem vai ser responsável pelo fornecimento de energia. Mas é um problema que estava tirando aí a dor de cabeça não só da população, mas também do governo municipal e estadual aqui do estado de São Paulo.
Bom, esse contrato vai até 2028, né? Então é preciso ver também qual vai ser a qualidade do serviço oferecido, prestado pela Enel até lá. E se, por exemplo, em 2028 a Enel pode participar, voltar a participar de uma licitação. Ou seja, não vai haver a prorrogação do contrato, mas eu não sei se em caso de nova licitação ela pode ou não participar. Outra coisa interessante é que esse serviço foi privatizado aqui no estado de São Paulo, e foi privatizado, mas foi vencido por uma estatal italiana. Então, uma estatal italiana ela ganhou um serviço privatizado pelo governo de São Paulo. Um negócio também estranho. Mas, enfim, é a regra do jogo. O Alan falou um negócio fundamental, que é a questão do sincronismo, da poda entre a fornecedora de energia e também a prefeitura, né? Eu estava olhando uma dessas imagens aí, porque esse ano passado eu cheguei, acho que no começo desse ano, aliás, fazia até umas imagens de vídeo e mandar aqui para a Jovem Pan, da rua paralela, a rua da minha casa, que era exatamente a rua onde até uns 5 anos atrás morava o ex-ministro Fernando Haddad, a um quarteirão da casa dele, por sinal, do prédio onde ele morava. Então, aconteceu um caso muito, muito interessante que eu estava olhando lá. Então, o tronco da árvore quebrou, a árvore tombou. Só que era uma árvore que estava dentro de um prédio. Então ela tomba, passa por cima da grade do prédio e tomba. Então ela pega a fiação. Aí, para fazer a poda dessa árvore que estava dentro de um prédio, Você tem que contatar a subprefeitura que vai abrir uma espécie de ocorrência, de processo interno, para daí, então, autorizar isso. Você não pode fazer direto lá para alguém que pode ir lá rápido podar, porque existe dessa questão burocrática. Uma coisa é a árvore que está na calçada, outra coisa é a árvore que está dentro de um prédio. Então, até isso, há uma questão da lei que trava um pouco a agilidade sobre isso. Então, são casos assim que também a gente tem que mudar aqui na cidade de São Paulo. Né?
Inclusive, Piperno, até a recomendação da caducidade de contrato, ou seja, seria a cassação, o fim dessa prestação de serviço, é um dos termos mais rigorosos, né, do setor elétrico. Por isso que é uma recomendação extremamente importante. E a própria Aenel, durante essa votação dessa decisão unânime, falou que mesmo que tenha condições climáticas adversas, como temporais, tempestades, que não estavam sendo previstos, isso é responsabilidade dessa concessionária, não só de evitar o maior número de pessoas que vão estar, inclusive, sem o fornecimento de energia, mas também de dar uma resposta muito rápida. E a gente não via isso. A gente via pessoas perdendo seus alimentos, pessoas perdendo aí, fechando as portas de comércio. A gente viu muitas pessoas tendo que improvisar sem dia, sem tomar banho, perdendo vários itens da própria casa. Então foi uma situação extremamente complicada. Não foi uma ou duas vezes, foram 3, 4, 5 vezes. Repetiu muito nesses últimos 2 anos. Então a gente teve uma articulação, uma pressão muito grande por parte de diversas esferas do nosso poder executivo. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com o nosso querido 3 em 1. Não saia daí.
Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas, você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Jovem Pan News.
suspense, né? O Ibovespa acompanhou o humor do exterior hoje, que ficou pressionado pela proximidade do fim do prazo dado pelo presidente americano Donald Trump ao Irã, né? Ele está pressionando por um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz, né? Esse prazo termina hoje, às 9 da noite, horário de Brasília. Durante o dia, né, quando as bolsas americanas pioraram, a bolsa no Brasil piorou também, né? Quando as bolsas aqui em Nova York melhoraram, o Ibovespa melhorou também. Depois, as bolsas terminaram o dia aqui rondando 0 a 0, a do Brasil também. Bom, durante o dia, o presidente americano Donald Trump afirmou numa rede social, subiu o tom, Cassius, diz que toda a civilização iraniana vai morrer hoje à noite para nunca mais voltar. Isso é um tom muito forte. Ele disse que não gostaria que isso acontecesse, mas que provavelmente ia acontecer. Bom, ainda assim, o ambiente por aqui em Wall Street, que eu estou em Nova York, estou aqui em Wall Street, não é de pânico. O ambiente não é de pânico, mesmo com o Irã tendo cortado as relações diplomáticas com os Estados Unidos depois das novas ameaças do presidente americano Donald Trump. No fim do dia, saíram relatos aqui, correram nas mesas de bolsa, que o Paquistão, que é um dos mediadores da guerra, pediu para o Trump estender o prazo da trégua por mais 2 semanas para que se continuem as negociações, e também pediu para o Irã a reabrir o Estreito de Hormuz nesse prazo. Por isso que as bolsas melhoraram. Todas as bolsas aqui de Nova York melhoraram, a bolsa do Brasil também. O petróleo também deu um belo de um mergulho. O petróleo está fechando com 4% de queda, valendo 105 dólares e 50 centavos o barril Brent, que é referência para a Petrobras. Hoje cedo, quando eu cheguei, ele bateu 110 dólares, né, às 5 da manhã. Aí no Brasil, esse ambiente de incerteza deu gás às ações de commodities, como Vale, por exemplo. Isso amenizou a queda do Ibovespa e ajudou a nossa bolsa a terminar zerada. A bolsa terminou com 0,05% de alta, para ser preciso. No pior momento do dia, a bolsa chegou a cair 1,20%. Hoje, ela fechou valendo 188.258 pontos, enquanto o dólar também oscilou entre altos e baixos e terminou com 0,2% de alta, valendo R$ 5,15, Cassius. Mas reafirmo, aqui o clima é de apreensão, está todo mundo falando das 9 da noite, do deadline, do momento em que acaba o limite que o Trump deu para o Irã.
Perfeito, meu querido Torinho. Bom trabalho para você. A gente também está aqui em estado de alerta, acompanhando todo esse cenário, sim, de incerteza em torno desse conflito no Oriente Médio, até mesmo porque o prazo que foi dado por Donald Trump para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz se encerra às 9 horas da noite no horário de Brasília, e isso pode trazer consequências graves não só para a economia, mas também para toda a comunidade internacional. Meu amigo, boa terça e até amanhã.
É isso aí. Mas aqui, reitero, Nova York não está em clima de medo, nada, não tem aflição. Está todo mundo somente aguardando.
Que beleza, né? O Torinho joga na nossa cara que ele está em Nova York e a gente aqui pegando chuva em São Paulo. Brincadeira, mas está no nosso...
aqui porque está muito bonita a vista.
Mas está no nosso coração, a gente perdoa. Amanhã tem mais, viu? Valeu, meu amigo. Tá bom,
tchau, até amanhã. Vai,
até amanhã, Torinho. Até amanhã. Boa terça para você. E é claro que o nosso 3 em 1 está chegando na reta final. Deixa eu juntar nosso time de comentaristas. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Que terça-feira, hein? Praticamente tudo aconteceu aqui no horário do nosso 3 em 1. Alan Gani, até amanhã.
Pois é, até amanhã. Eu espero que o pessoal lá de Washington tenha juízo, que amanhã a gente tenha boas notícias.
Esse é meu querido Fábio Piperno. Vamos ver se aí o pessoal lá dos Estados Unidos coloca a mão na consciência e consiga refletir um pouquinho melhor e tenha um recuo em relação a essas tensões no Oriente.
Claro, claro. Por mais que se odeie aí um opositor, um governo inimigo, a população civil ela tem que ser preservada.
Isso aí. Meu querido Zé Maria Trindade, terçou. Agora só amanhã.
Pois é. Olha, eu acho a paz um bem precioso que a humanidade deve conquistar dia a dia. É essa a expectativa.
É isso aí, meus amigos. Obrigado pela companhia. Você de casa também, muito obrigado pela audiência, pela participação, de estar sempre ao nosso lado aqui no nosso 3 em 1. O 3 em 1 é feito, é claro, junto de vocês. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde. Beijão. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, as reflexões com os nossos comentaristas, os debates, as análises. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Eu sou Daniel Caniato, seguimos com a primeira notícia de Os Pingos nos Is. O jornal britânico Financial Times afirmou que a família Bolsonaro estava politicamente acabada, mas que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência fez o clã recuperar seu espólio. Segundo a reportagem, o senador emerge como um candidato altamente competitivo após Jair Bolsonaro ser condenado pela suposta tentativa de golpe e Eduardo perder o seu cargo como deputado e viver em exílio nos Estados Unidos. O informativo descreveu Flávio como um ex-presidente mais moderado e que mistura posições firmes em questões sociais e no combate ao crime com visões de centro-direita sobre a economia. Na verdade, se referiram a Flávio como um pré-candidato à presidência da República. Deixa eu começar essa rodada com o Bruno Musa. Musa, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quais aspectos dessa reportagem, esse texto do Financial Times precisam ser considerados? Digamos que veículos internacionais já monitorando o que acontece aqui na política nacional e colocando Flávio como uma figura altamente competitiva?
Sim, mas vamos lá, Caniato. Antes de tudo, muito boa noite a você, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam pelo Brasil todo. O primeiro ponto a ser colocado aqui não vai nem em linha com o que eles escreveram. Vai em linha com aquilo que nós depositamos de confiança apenas por ser um jornal conhecido. Será que, de fato, eles estavam corretos quando eles falaram que estava politicamente acabada a família Bolsonaro? Claramente não. Se você gosta ou não da família Bolsonaro, não é um juízo de valor. O que mostra agora nas pesquisas que, inclusive, em valores absolutos, em algumas pesquisas, o Flávio já pontua à frente de Lula. Sequer com empate técnico em valor nominal. O que significa que eles erraram. Assim como lá atrás, quando a gente viu aquela capa The Economist, quando o Brasil decolava e depois o Brasil caindo, quando a Fitch, há 2 anos atrás, depois de um jantar com o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que a dívida do Brasil deveria mudar para neutra, para positiva, perspectiva positiva. 6 meses depois, recuou para negativa, quando os gastos já estavam crescendo. Ou seja, o primeiro alerta que eu faço aqui é cuidado. Cuidado com as análises dos ditos especialistas. Isso inclui a todos. Façamos o nosso dever de casa. Não levemos em consideração apenas aquilo que eles querem. Cada meio de comunicação, cada analista, é normal. Todos os seres humanos temos os nossos vieses. Portanto, cuidado antes de propagar qualquer coisa sem o seu devido estudo e devida autorresponsabilidade ao analisar um tema. Isso mostra claramente uma grande, no meu entender, até irresponsabilidade. Uma coisa é opinar, outra coisa é falar, estavam acabados. Isso seria um fato, coisa que eles se mostraram errados por completo. Então isso começa a acender a luz para grande parte dos meios de comunicação internacionais que não apoiavam o Jair Bolsonaro e fizeram campanha até, alguns mais explícitos, outros nem tanto, mas que defenderam a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, e o Brasil chegou agora no posicionamento que chegou, que não vou nem entrar em esquerda e direita, mas sim até mesmo na fragilidade das instituições que o Brasil se encontra. Então, para começar, eu alerto isso apenas. Cuidado com aquilo que é chamado os maiores jornais, os maiores especialistas, sem de fato estarem aqui, conhecendo o que de fato acontece no país.
Pois é, preciso olhar também para o posicionamento, o histórico de posições do veículo, né, em questão. Chamar o Luiz Felipe Dávila, vai analisar também esse texto, essa reportagem trazida pelo Financial Times. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que achou do texto, que em algum momento menciona que a família Bolsonaro estava politicamente acabada, que Flávio estaria recuperando o espólio do clã. Enfim, é preciso considerar o quê? O histórico de posicionamentos do Financial Times? E por que esse texto neste momento? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Musa, Beraldo e Mota. E a nossa querida audiência. Caniato, esta é apenas uma reportagem relatando o fenômeno Flávio Bolsonaro. A família, que parecia que não estaria participando das eleições, porque inclusive os nomes que estavam sendo aventados eram do governador Tarcísio de Freitas, de repente o nome do governador desaparece do mapa, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio, é lançado como candidato e se torna o candidato mais competitivo. Então o jornal está opinando, mostrando este fato para o público estrangeiro, que não está com o Brasil no radar em questão eleitoral. Ou seja, me parece uma reportagem fidedigna, dizendo que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é hoje um candidato competitivo, de posturas mais moderadas, de um discurso em sintonia com o pai no que se trata de costumes e no que trata da pauta política econômica mais de centro-direita. Me parece que é um retrato de um candidato competitivo que ameaça tirar Lula do poder, e o jornal está informando os seus leitores que fiquem de olho, porque Flávio Bolsonaro pode ser o próximo presidente do Brasil.
Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota. Mota também tem acompanhado essas repercussões. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O jornal britânico também descreveu Flávio como um político mais moderado, que mistura posições firmes em questões sociais e também no combate ao crime organizado, com visões de centro-direita para a economia. O que achou do texto? O que é preciso considerar a partir dessa publicação? Bem-vindo.
É um texto ruim, uma coleção de chavões usados com superficialidade, tentando passar como se fosse uma análise profunda. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O Financial Times tem o mesmo viés progressista da maioria da mídia internacional, como a Economist, o New York Times, o The Guardian, a BBC e tantos outros. Agora, um dos pontos colocados na matéria realmente faz sentido e coincide com a análise que muita gente faz, de que a candidatura de Flávio foi, sim, uma grande manobra estratégica. A política envolve sempre a busca e a manutenção do poder. Sem poder, o político não consegue fazer nada. Flávio adotou uma estratégia ousada e que já está dando resultados espetaculares.
Cristiano Beraldo também com a gente. Os aspectos que estão destacados nessa reportagem, também como o mundo enxerga o Brasil, que se aproxima de um processo eleitoral. Eu me lembro também que na campanha, a última campanha presidencial, o atual presidente disse que resgataria, né, o prestígio internacional do Brasil. Agora a gente observa os noticiários, os informativos, atentos também àqueles que disputarão, ao que tudo indica, com o atual presidente. Bem-vindo. Boa noite, Beraldo.
Brasil voltou, Caniato. Era isso que diziam. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa. E boa noite à audiência que prestigia diariamente os pingos nos is. Caniato, Tom Jobim uma vez disse, né, que o Brasil não é para principiantes. E ele, de uma certa forma, fez essa referência para explicar para estrangeiros, né, o que é o Brasil, a dinâmica do Brasil. O Brasil é um país complicado e não é sempre que a imprensa internacional acerta a sua avaliação. E também não é sempre, aliás, quase nunca, as próprias empresas internacionais tem uma boa experiência no Brasil. O Brasil é um país muito desafiador. Mas, nesse caso, eu entendo que a reportagem do Financial Times destaca a capacidade que Flávio Bolsonaro teve de resgatar a importância da família Bolsonaro no jogo eleitoral, porque caso o candidato a presidente não tivesse o sobrenome Bolsonaro, a tendência era justamente que a força de Jair Bolsonaro, de seus filhos, diminuísse ao longo do tempo. Se fosse o caso, realmente, como disse o Dávila, né, ter Tarcísio como candidato, obviamente todas as atenções, toda a força, o capital político seria transferido para Tarcísio e a família Bolsonaro seria um acessório desse governo que faria então Tarcísio de Freitas, mas tomar uma decisão que era a decisão estrategicamente, e isso não tem nada a ver com quem gosta ou não gosta de Jair Bolsonaro ou da família Bolsonaro, mas é uma avaliação lógica do cenário político que existe no Brasil. A decisão tomada pela família foi a melhor possível no interesse da própria família ter um representante com o sangue Bolsonaro, com o nome Bolsonaro nas urnas. Aí eles têm não só chances de ganhar as eleições, mas também de manter o movimento chamado bolsonarismo vivo, tendo contato com as pessoas. Mas os desafios vão continuar, Caniato, porque o discurso de Flávio Bolsonaro para essas eleições é muito diferente do discurso do seu pai, Jair Bolsonaro, em 2018 e também em 2022. E aí a gente tem que fazer essa avaliação, né, ao longo do tempo, não nessa eleição, porque a eleição em si vai se dar muito em cima da rejeição de Lula, que está deixando o país em frangalhos. Mas depois, Flávio, eventualmente eleito presidente, como é que ele vai se relacionar com as pessoas? Ele será capaz de despertar a paixão, a idolatria, né? Chamam Jair Bolsonaro de mito, muita gente chama Bolsonaro de mito. Então, será Flávio Bolsonaro capaz de resgatar isso ou ele vai...